Olá, ouvinte do MPB Unesp, aqui é o jornalista Renato Coelho e cá estou para apresentar a nova edição deste podcast musical elaborado pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp, a Universidade Estadual Paulista. Programa que traz entrevistas com músicos, artistas, produtores e pesquisadores de diferentes nuances culturais. A proposta é sempre levar conhecimento e entretenimento a todos que nos acompanham. E hoje eu tenho a satisfação de receber aqui o músico, cantor, compositor e produtor cultural Márcio De Camilo. Nascido na cidade de São Paulo em 8 de junho de 1969, Márcio foi criado no estado do Mato Grosso do Sul e foi lá que despertou seu interesse para o universo da música e da arte. Gravou seu primeiro CD em 1996, intitulado Olhos d'Água, pela gravadora Paradox. Em 2003, a convite da Unesco, integrou o workshop Artistas em Desenvolvimento, realizado em Salvador, na Bahia. A partir daí, foi convidado para trabalhar com música na cidade de Sevilha, na Espanha. Posteriormente, de volta ao Brasil, fundou a Associação de Músicos do Pantanal. No mesmo período, foi responsável por projetos socioculturais, visando a divulgação e valorização da cultura de Mato Grosso do Sul, mais especificamente na área da música. Em 2008, lançou o CD Me Deixa Levar. Logo na sequência, mudou-se para Barcelona, na Espanha, onde durante um ano realizou estudos, conexões e intercâmbio cultural. Trabalhou também em Portugal, onde realizou um intercâmbio entre a viola caipira e a viola de arame. Realizou por lá apresentações ao lado de inúmeros músicos regionais. Em 2010, junto com dois de seus parceiros musicais, Jerry Espíndola e Rodrigo Teixeira, formou o trio Hermanos Irmãos e lançou um CD em 2011, com o intuito de dar continuidade à tradição da música moderna do Mato Grosso do Sul, com ênfase na influência sul-americana e na música desse estado. Como produtor cultural, dirigiu a Criato Produções em Campo Grande e realizou projetos a favor da cultura regional, entre os quais Violas do Brasil, ocorrido no Centro Cultural do Banco do Brasil, no Rio de Janeiro, reunindo alguns dos principais violeiros do país, Gerações MS, um CD que reuniu 28 nomes de três gerações da música de Mato Grosso do Sul, e Música do Brasil Central, novamente no Centro Cultural do Banco do Brasil, na cidade do Rio de Janeiro. Trabalho que retrata a identidade musical do Centro-Oeste brasileiro. Já em 2012, dedicou-se ao amplo projeto intitulado Crianceiras, um CD de música infantil que ganhou outros patamares artísticos, em que foram gravados poemas de Manuel de Barros, musicados pelo próprio Márcio. No mesmo ano, foi convidado pela TV Morena, associada à TV Rede Globo, para apresentar o programa de cultura Meu Mato Grosso do Sul. Ao longo da carreira, gravou 6 CDs e um DVD e apresentou-se ao lado de nomes como Renato Teixeira, Zé Geraldo, Paulo Simões, Geraldo Roca, Rodrigo Satter, Jerry Espíndola, Marcelo Loureiro, Rodrigo Teixeira, dentre outros. Atualmente, Márcio está em turnê com um show em homenagem a Geraldo Roca, cuja estreia ocorreu em São Paulo e agora deve ir para outras regiões do país. Márcio apresenta uma trajetória musical que percorre fronteiras geográficas e anímicas, as quais o compositor Geraldo Roca, com sua personalidade inquieta, expressava em suas letras e canções. Bem, mas quem vai contar essas e outras histórias para nós será o próprio Márcio. Mas como é de praxe aqui em nosso podcast, antes de iniciar o papo, vamos de som, vamos escutar Palavras de Sorte. Com vocês, Márcio De Camilo, no MPB Unesp.
Tudo aconteceu antes do pôr do sol, na beira da praia onde o mar chegou, trazendo sonhos de tempos atrás histórias de amor que não voltam mais. Uma carta escrita, palavras de sorte de alguém muito longe, sentimento forte, um sonho contado com frases de amor e a letra de um nome que se apagou. Mas é bom deixar uma carregar coisas que o tempo pode apagar. Talvez, quem sabe, num lugar distante alguém achará tudo como antes. Uma carta escrita, palavras de sorte de alguém muito longe, sentimento forte, um sonho contado com frases de amor e a letra de um nome que se apagou. Mas é bom deixar o mar carregar coisas que o tempo pode apagar. Talvez, quem sabe, num lugar distante alguém achará tudo como antes. Uma carta escrita, palavras de sorte de alguém muito longe, sentimento forte, um sonho contado com frases de amor e a letra de um nome que se apagou. Um sonho contado com frases de amor e a letra de um nome que se apagou.
Bacana, um belo som para iniciarmos bem o nosso programa. E agora eu tenho a satisfação de chamar aqui Márcio De Camilo. Márcio, bem-vindo ao MPB Unesp.
Obrigado, Renato. Um prazer estar falando com vocês aí nas ondas, não mais do rádio, agora nas ondas do podcast.
É, exatamente, é isso aí. Márcio, obrigado, né, mais uma vez aí por estar participando aqui do nosso programa. E geralmente eu começo o papo querendo saber do meu entrevistado. Como é que rolou a relação, no caso a sua relação, com a arte, com a música? Você vem de uma família de músicos ou de um lugar onde se cultuava a música de uma forma diferenciada?
Olha, é curioso, a minha família, ela vem de Santiago de Compostela. Essa família, esse tronco musical, né? Ela vem de Santiago de Compostela, no final do século XIX, e adentra ali, chega no Rio Grande, chega em Montevidéu, de Montevidéu sobe para Corrientes, Argentina, depois adentra ali através do Rio Paraguai até o Pantanal. E ali a minha família, por onde passou, sempre levou a arte, né? Que é uma família Castro, né? E por mais que meu sobrenome seja Márcio De Camilo, essa família Castro é a família musical mesmo, é o lado musical da mãe do meu pai. Então todos os meus primos por parte do meu pai são artistas, e não artista de uma arte só, mas como dizia meu pai, né, que o verdadeiro artista não é artista de uma arte só, mas são artistas que abstraem com qualquer coisa. A música é uma delas, né? E então eu sou músico, mas também desenho, atuo, sou ator, sabe, faço outras coisas, mexo com cinema, já mexi com cinema. Então é aquela, você abstrai com qualquer coisa, né? Você é um artista de alma, né? Você gosta de abstrair com a alma mesmo, né? Não só eu, mas meu pai, meus sobrinhos, é muita arte na família, né?
Isso é legal, e nos dias de hoje você pegar esse viés é extremamente contemporâneo, porque hoje o artista, ele é multifacetado, né?
Totalmente, né? Assim, eu sou formado em publicidade e propaganda, porque no começo da minha história, por exemplo, eu trabalhei com o Renato Teixeira, que inclusive falei com ele ontem. E ele foi o primeiro cara assim, que eu me espelhei nele, porque ele trabalhava com publicidade, fazia jingles, e eu, no começo da minha carreira, com meus 20 e poucos anos, eu fazia jingle também, né? Então fiz muito jingle na minha vida, no começo, assim, criando filhos, né? E para você conseguir uma remuneração, né, no começo de uma carreira, até você se firmar como artista, a publicidade me ajudou muito, muito mesmo, me ajudou muitos artistas. Hoje eu não sei mais como funciona, porque eu consegui, né, o meu lugar no meu lugar, assim, perto do sol, né? Não no sol ainda, né? Mais perto, né?
Tá ali, sem dúvida.
Mas tô ali.
Voltando ainda lá atrás, né, quando pequenino, se eu não me engano, você nasce em São Paulo e se muda para o Mato Grosso do Sul, é isso?
Exatamente, porque meu pai, ele era um arquiteto, um arquiteto artista, e São Paulo era onde estava começando o mundo, né? Começando, Mato Grosso do Sul era sempre uma coisa da agropecuária, né? Então, meu pai vem de Campo Grande para São Paulo para fazer a única faculdade de arquitetura que existia no Brasil, né? Então, ele é contemporâneo de Rui Otaki, né? O paraninfo dele foi o Juscelino Kubitschek, sabe? Então, é nessa época. É a década, final dos anos 50. Então, por isso ele vem para São Paulo, e eu acabei nascendo em São Paulo, mas logo depois ele, na divisão do estado do Mato Grosso com Mato Grosso do Sul, né, quando se cria Mato Grosso do Sul, ele volta para a terra dele, porque a terra dele ia explodir. Em 1982, a capital do Mato Grosso do Sul foi a cidade que mais cresceu no Brasil, né? Então, em 82, isso. Então, ele volta para lá, e a minha formação artística é nessa região mesmo, né?
É isso, exatamente isso que eu ia te perguntar. Então, o que você ouvia? Quais eram as influências ali, menino, daquela região? Eram realmente poucas iguaranias? O que que era? Uma mistura, alguma coisa paulista também que você levou? Conta um pouquinho para a gente.
Bom, eu sou o caçula, né, de uma família de quatro irmãos, né, e então musicalmente é muito uma miscelânea de ritmos que aconteciam na minha casa, né, desde Burt Bacharach, né, até polca paraguaia, né. A polca paraguaia, no caso do Mato Grosso do Sul, ela era mais forte, a influência paraguaia, no centro-oeste brasileiro. Foi tão forte essa influência na década de 50 que programas de rádio em São Paulo, por exemplo, traziam duplas dessa região da fronteira do Paraguai com o Brasil, onde o Brasil foi Paraguai, como diz um poema do Paulo Simões e do Almir Sater, numa canção chamada Sonhos Guaranis. Aquela região era Paraguai, né? Então, por exemplo, a Betinha, uma dupla na década de 50 que fez muito sucesso em São Paulo, Délio e Delinha, aí a Mambaia, a Mambaí, na época de Tonico e Tinoco, de Tião Carreira e Pardinho, até que veio um pouco depois, mas mais Tonico e Tinoco. Então, tinha um radialista que era compositor também, que é uma pessoa muito importante na nossa região, chamada Zacarias Mourão, que fez a primeira música, assim, na história do Brasil, que se falava em ecologia, por exemplo, quando ele escreve sobre pé de cedro, né? Tem uma cidade no centro-oeste chamada Coxim, que é uma cidade, inclusive, a 5 quilômetros de onde nasce o Marechal Rondon, e essa cidade, Coxim, tem um pé de cedro numa praça, que esse compositor chamado Zacarias Mourão faz uma música chamada Pé de Cedro, como eu disse, e esse Pé de Cedro continua lá, entendeu? E essa música, ela foi muito forte na década de 50 e 60 em São Paulo, por exemplo. Tem uma outra canção chamada A Mato Grossense, bate, bate coração, vai batendo sem cessar, maltratando o peito amigo, já cansado de chorar. E essas canções povoaram, assim, todo esse meu sentimento, né, de pertencimento daquela região, né, do Mato Grosso do Sul. Então eu nasci em São Paulo, mas o meu coração ele nasceu mesmo lá no Mato Grosso do Sul.
Uma alma pantaneira, quase.
Exato, totalmente.
Legal. E como pediu o primeiro instrumento? O que foi? Foi uma viola? Foi um violão? Quanto você ganha? E você foi estudar alguma coisa ainda pequeno? Como foi se caminhar?
Olha, quando eu tinha 12 anos de idade, um amigo do colégio chegou para mim e falou assim: poxa, vamos jogar bola lá à tarde, lá na minha casa. Eu falei assim: tá, vou lá na tua casa. Assim, quando eu cheguei na casa dele, tinha um cabeludo tocando viola caipira. E aí eu olhei aquele instrumento assim, rapaz, e falei: nossa, que é isso, cara? Ali eu virei músico, e o cabeludo era o Almir Sater.
Só simplesmente isso.
E a viola que eu toco hoje, ele que me deu, né? Ele que me deu.
Bacana.
Então eu sou fruto ali dessa casa, assim, eu convivi a minha vida inteira na casa deles. E esse guri que me levou na casa dele é meu grande parceiro, Rodrigo Sater, que é um irmão, assim, que acabei de falar com ele. E então, na verdade, Mato Grosso do Sul é uma cidade, é um estado pequeno, né? Tem 25 milhões de cabeça de gado e 2 milhões de cabeça de gente. Né? Então tem uma. Então, é lógico que a agricultura é mais forte do que a cultura. Mas assim, é um lugar muito bonito, é um lugar muito bonito.
Bacana. E você foi estudar depois? Como é que
tem? Sim, estudei. Aí eu comecei na minha formação de música. Eu comecei violão clássico, né? Com o Maciel, né? Um baita de um professor. Estudei violão clássico durante muito tempo. Depois eu fui estudar com Ulisses Rocha, do Grupo Dalma. Estudei também com Rui Salemi, do Grupo Dalma também. Ou seja, aí mudei para São Paulo, aí continuei estudando, e sempre estudei muita música, né? E assim, até culminar aí eu mudo também para a Europa depois, mudo para os Estados Unidos, Portugal, né? Então essa minha formação de músico foi uma coisa meio inquieta também, né? Eu trabalhei com muita gente já, né? E na área da música também. Acho que o músico é isso, essa coisa inquieta, né? E acho que depois da música eu comecei a caminhar também para outros campos também, né? Que aí vem um pouco o teatro, né? O cinema, e assim vai.
Boa, e agora vamos com mais som. Vamos escutar Me Deixa Levar, Márcio De Camilo, no MPB Unesp.
É como ver o azul que vem do mar. É como estar sentado no quintal e compor uma canção pra fazer você sorrir. Na sombra de uma árvore tocar. Saber que a natureza é a mãe do seu olhar. É o seu cabelo a voar, voar no ar. Tentar quantas vezes, se for preciso inventar de novo o ouro mais puro, pra mergulhar nesse labirinto e viver. Mas também posso voar, me deixar levar. Eu sei que o vento é forte agora, mas também posso voar, me deixar. Me deixar levar. Na sombra de uma árvore tocar, saber que a natureza é a mãe do seu olhar, é o seu cabelo a voar, voar no ar. Tentar quantas vezes, se for preciso inventar de novo o ouro mais puro, pra mergulhar nesse labirinto e viver e te amar. Eu sei que o vento é forte agora, mas também posso voar, me deixar levar. Eu sei que o vento é forte agora, mas também posso voar, me deixar levar, me deixar levar.
Márcio, seguindo o papo, a sua profissionalização musical foi um processo natural dentro da sua trajetória?
Sim, eu acho que com 15 anos eu já queria ser músico. Vem só o sofrimento, né? Porque a família não entende, né? E aí você tem que fazer uma faculdade para se manter, para alguma coisa assim. Mas o músico, o artista é assim, você não pode dar uma coisa muito pronta para ele, sabe? Porque tem que ter aquela batalha, né? Não é fácil. As pessoas acham que porque ele virou músico, ele não vai trabalhar mais, né? E é totalmente ao contrário, né? É aí que você trabalha 24 horas para, sabe, por dia, assim, numa produção. Eu lancei um espetáculo agora, então, cara, é um mês de muito trabalho, sabe? Assim, nos últimos dias, sem nem dormir, sabe? De tanto que tem coisa para memorizar, né? E assim, voltando à sua pergunta, eu acho que você nasce já com... Assim, quando você descobre aquilo que te causa paixão, né? Lógico que você quer viver disso ou o mais próximo disso.
Muito bom. Só aproveitando um parênteses, né? Realçando essa sua dificuldade, e como você citou aí a família Satter, o Gabriel Satter já passou por aqui também, e ele conta todo esse desafio, né? Ele, eu acho que eu sou filho do cara lá, acho que as coisas foram fáceis, ao contrário, né? É uma luta cotidiana e cada um tem o seu caminho, né?
Eu vi o Gabriel, a primeira vez que eu vi o Gabriel, ele tinha 2 anos de idade. Ele me chama de tio, eu falei com ele há uns 3 dias atrás. Eu sou filho dessa casa também dele, sabe? Tem uma canção que eu fiz para a casa deles, né? Eu e o Satter, quando foi aniversário do pai, do avô do Gabriel, o seu Fuad, e o seu Satter, quando ele fez 80 anos, e eu fiquei muito emocionado aquela vez, cara, porque era uma casa, essa casa virou um restaurante, né? Mas era uma casa muito musical, que definiu o caminho da minha vida, né? Essa casa, né? Essa família musical, né? E quando eu lancei esse show agora do Roca, todos, sabe, mandaram para mim mensagens, né? Então, eu sou filho dessa casa, sabe? Eu tenho muito carinho e muito respeito por eles. Ele é uma família musical brasileira que a gente deve muito respeito.
Sem dúvida. Tocando o barco aí da sua trajetória, se eu não me engano, você grava o primeiro álbum seu em 96, Olhos d'Água. Como é que pintou a concepção do primeiro álbum, a oportunidade, Márcio?
Cara, olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu lembro que eu tinha feito um trabalho E tinha, porque não tinha essa coisa, eu não fui achado por uma gravadora. Eu sou daquele artista que gravou, pegou um trabalho, fez um trabalho, ao invés de comprar um carro, bancou o próprio disco, porque era muito caro bancar um disco, era muito caro. Então, eu peguei e falei assim, não, eu vou pegar e trabalhei que nem um maluco, juntei um dinheiro e... enfiei tudo nesse disco, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque não, como diz o diretor da gravadora, não existe o segundo CD sem o primeiro. Então você precisava. Então, esse primeiro CD tem a participação do Rodrigo Sáter, do Toninho Ferragutti, fez todas as sanfonas, Dinho Nascimento, as percussões, né? É mixado pelo Guilherme Canais, que era um baita de um técnico da época, gravado aqui na Vila Madalena, onde eu moro hoje ainda, no Hack, que era um estúdio, um dos grandes estúdios, ou era o Mosh, ou era o Hack, eu gravei no Hack. Eu tinha acabado de gravar um disco, onde eu produzi um disco do Renato Teixeira, chamado Sonhos Guaranis. Então, eu tinha trabalhado bastante, juntado um bom dinheiro, e aí eu levo esse CD de gravadora em gravadora. E aí eu lembro que uma amiga minha, que era esposa de alguém ali do Capital Inicial, ela falou, eu descobri uma gravadora que está começando, você não quer falar com os caras lá, não? Eu falei, pô, eu quero. Era Paradox.
Sim.
A antiga e falida Paradox, né? E que gravou muita gente, né? Todo mundo gravou, foi pra lá.
Teve uma ascensão boa dos anos 90, né?
Teve, pô, até Itamar Assunção, eu tava lá. Eu fui e o Itamar Assunção, tem uma foto, se você pesquisar na internet, Márcio De Camilo e Itamar Assunção. A gente tá assinando, tem uma foto, a gente assinando os dois, os primeiros artistas nacionais a serem contratados por uma gravadora que só fazia disco music, né? E os caras vendiam 4 milhões de discos por mês, aí de repente vamos investir nos nacionais, aí eles ganharam dinheiro também.
Legal, e agora vamos escutar um som, que é uma parceria do Márcio com o grande Zé Geraldo. A canção se chama Nos Raios da Manhã, aliás, uma bela canção. Márcio De Camilo e Zé Geraldo no MPB Unesp.
Os raios da manhã invadem a estrada, eu deixo a última curva pra trás. Surge à minha frente o meu pedaço de chão e a certeza de estar em teus braços. Me alegra o coração, ah, me alegra o coração. Os raios da manhã invadem a estrada, eu deixo a última curva pra trás. Surge à minha frente o meu pedaço de chão e a certeza de estar em teus braços me alegra o coração, me alegra o coração. Que a ponta da fruta, o sorriso mais branco que as asas da garça, que passa e me vê em estado de graça, voltando pra casa. Nos raios
doce que a ponta da fruta.
Do sorriso mais branco que as asas da caça, que passe e vive em estado de graça.
Voltando pra casa nos raios da manhã.
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 Boa, que bela música aqui, hein? E Márcio, em 2003, a convite da Unesco, você integrou o workshop Artistas em Desenvolvimento, realizado em Salvador. A partir daí, você foi convidado para trabalhar com música em Sevilha, na Espanha. Você poderia nos contar como é que foi essa sua experiência na Europa?
Olha, que coisa interessante. Quando eu tinha os meus 20 e poucos anos, eu tirei uma cidadania italiana. E aí, rapaz, eu fiquei com esse negócio na cabeça, né? Falei, cara, mas como eu queria fazer alguma coisa na Europa, como eu, sabe? E aí eu recebo uma ligação um dia da Unesco que tinha visto uma tipo uma enciclopédia sonora feito pelo Rumos do Itaú, né? Você lembra desse projeto? E eu estava no meio desse, eu estava no meio disso. E aí eles me ligaram e falaram, olha, a gente está pegando uma seleção aqui através do Itaú, você não quer vir aqui para Salvador, num encontro sul-americano de músicos? São 28 músicos, a curadoria é feita pelo Benjamin Taubik. Aí eu falei assim, poxa, eu vou. E fiquei lá, era janeiro, fiquei 20 dias, cara. Desse encontro, que foi fantástico, terminou com um show, foi fantástico, era demais, né? Terminou com um show no Pelourinho, foi lindo demais. Tô lembrando disso, hein? E a Silvia Santanello, que era da Unesco, ela, no final desse encontro, ela me convida para representar esse grupo numa viagem para o Womex, em Sevilha. Olha que coisa, né? E aí eu fui para Sevilha, voltei para o Brasil, eles bancaram tudo, fizeram todos os encontros, eu e alguns produtores, por exemplo, eu fiquei... Eles faziam, tipo, encontros de meia hora, eu e um produtor do Bob Marley, um produtor do Pink Floyd, para conversar com os caras, né? Tipo assim, né? Isso em Londres, livro, né? Isso foi em Londres, né? Não em Sevilha, em Londres. E a pessoa que foi a minha mentora lá era uma figura chamada Jenny Edlington, que era uma das produtoras daquele disco do Buena Vista Social Club do Ray Cooder, né? Que lembra daquele produtor que fez aquele documentário, né?
Uhum.
E se eu não me engano é Ray Cooder, né? Que é o nome do cara.
Eu acho que
e aí essa pessoa, Jenny Edlington, ela me foi me apresentando esses caras. Foi muito interessante, muito maravilhoso. Eu volto para o Brasil com essa bagagem toda. Aí fui criando várias coisas para desenvolver mais ou menos o que eu havia ganho de bagagem. Então eu criei uma associação de músicos do Pantanal, criei um programa de rádio chamado dessa associação. Junto com a Petrobras, eu criei um CD chamado Gerações, que tal o Gabriel... Almir, Rodrigo, sabe, as pessoas estão ou como compositores, ou como intérpretes, ou instrumentistas. Eu juntei 48 nomes nesse CD, uma coisa fantástica, né? E tudo por causa desse encontro com o Womex, né? Que culminou, depois eu voltei para a Europa, morei na Europa um ano, em Barcelona e em Portugal. Fiz vários festivais, toquei em vários festivais. Volto para o Brasil e a Globo do Mato Grosso do Sul, eu invento um programa com a Globo do Mato Grosso do Sul, chamado Mato Grosso do Sul, Meu Mato Grosso do Sul. E mais uma vez, para criar um pertencimento, para que as pessoas não conheciam a própria cultura daquele lugar, né? Então eu crio um programa, fico 5 anos, até 2015.
Que beleza!
E foi quando, em 2015, eu crio aquele projeto chamado, que você deve conhecer, chamado Crianceiras.
Sim, sim, que é 2012, né?
E esse projeto acontece nacionalmente e eu tenho que sair de Campo Grande, porque as agendas não davam mais conta, eu não conseguia mais dar conta do programa, dar conta das agendas locais, entendeu? Aí eu mudo para São Paulo.
Muito bom. Fazendo. Você falou do Crianceiras. São, até hoje, seus, né? São 6 álbuns e um DVD, Márcio, é isso?
O que acontece? O Manuel de Barros era meu vizinho.
Que bacana! Você sempre estava bem acompanhado, né?
Não, tudo que eu fiz até hoje está ao redor da minha casa. Olha, o Manuel...
No lugar certo, na hora certa, né?
Duas quadras da minha casa morava o Almir, cara. Duas quadras para cá morava o Manuel de Barros. Assim, na frente morava o Geraldo Roca, que é esse espetáculo que eu acabei de lançar. Na frente! Assim, eu tropeçava, caía na casa dele. E o Manuel... E eu dedico um CD pro Manuel. Nesse CD, a gente criou uma coisa pedagógica. Tem um aplicativo do Crianceiras que é fantástico. Patrocinado pela Oi Futuro, que é maravilhoso. O aplicativo foi o primeiro aplicativo que o estado de São Paulo entendeu como arte, sabe? Você pode baixar aí o aplicativo, Crianceiras, né? E o Crianceiras virou espetáculos, né? Desenho animado. O Crianceiras foi uma coisa que nasce com um CD e eu acabei extrapolando e juntando muita gente, né? Tem turnê no Brasil inteiro do Crianceiras até outubro, né? Eu tenho que dividir
apesar de você ter musicalizado inicialmente, mas tudo tem um link com imagens, né? Poesias, imagens.
O Crianceiras é uma coisa incrível, porque ele não é um espetáculo para criança, ele é para um coração criança. Se você assistir, você vai se encantar, e o teu filho, o teu neto também, e tua mãe também, porque ele é sensorial. O Mário Quintana é a mesma coisa, é sensorial. Então eu lancei o Manuel, que eu passei 5 anos estudando a obra, e o Quintana eu passei 3 anos estudando a obra, né? E os dois estão aí. Cada hora eu tenho que dividir a minha agenda com esses dois espetáculos e mais o adulto, entendeu? E mais projetos sul-americanos, né? Então, é aquela coisa de um artista muito inquieto, né? Muito inquieto.
Sem dúvida. E quantos são ao todo? Juntando
são
os outros
dois.
Também.
São dois. Ah. Os infantis, porque eu queria fazer alguma coisa infantil, sabe? E fiz um negócio que deu muito certo, né?
Muito bom. E tocando o barco aí, você citou alguns nomes, né, como Renato Teixeira, o Satters, né? Hoje, com essa bagagem que você tem, com esse todo tempo de estrada, Márcio, tem algum, eu sei que são muitos inúmeros momentos especiais, mas tem algum que te toca mais de perto, que te vem agora na cabeça, por algum motivo especial, que toda vez que você lembra da sua trajetória, se lembra dessa passagem? Que te vem
um
agora?
Um momento?
É um show, um momento, uma gravação, algo que te toca.
Ah, poxa vida, sim. Olha, eu acho que o artista que mais me tocou a vida inteira, assim, é o Manuel de Barros, né? Eu lembro que era umas 6 horas da tarde, eu havia deixado a master para o Manuel aprovar, né? e o Manuel ficou uma semana sem ligar para mim. E eu achei que ele não tinha gostado. E eu fiquei mal, cara. Falei, cinco anos. Cara, então assim, se você falar um momento, foi um momento que eles me ligam, a família me liga numa sexta-feira, num pôr do sol. E o pôr do sol do Centro-Oeste é algo cinematográfico. E a filha dele, Marta Barros, fala comigo assim, olha, o meu pai não pode falar com você porque ele tá chorando. Então essa frase assim marcou, e eu acho que ali eu fiz as pazes comigo, sabe? Com a minha história, com as minhas inseguranças, com tudo aquilo, ficou naquele momento, porque... Eu tinha sido aprovado assim, por uma pessoa que eu tinha uma profunda admiração e que, para mim, é um dos maiores artistas desse país. Então, ali, Renato, foi um momento que eu pedi perdão para mim mesmo e eu falei, pô, tá tudo certo, vamos seguir, que é por aí mesmo.
Imagina, né? Você tem toda a razão. Vindo dele, né, do Manuel de Barros, nesse momento que você cita aí, já é uma poesia, né, só de você ver o fim de tarde, o poeta das miudezas, né, e que são extremamente ricas.
Foi isso, esse você fala assim, você que é uma pergunta assim maravilhosa, foi esse momento, assim, se eu resumir, assim, eu nunca pensei nisso, é a primeira vez que eu falo, mas que me vem à cabeça aquele momento que ficou. Eu lembro que teve um outro, nesse mesmo, quando eu recebo um e-mail do Parcival Módulo, é interessante que tem pessoas que ninguém conhece, mas que são pessoas extremamente importantes para a música brasileira. O Parcival Módulo é um dos maiores maestros que esse Brasil já teve. E ele escreveu um e-mail uma vez para mim, falando desse CD, que foi incrível o e-mail, sabe? Porque o que o artista precisa? Às vezes você precisa de alguém pontuar a sua bússola, né? Sabe? Falar assim, não, o que você fez tá certo, ou o que você fez tá errado, porque errar é importante também. Poxa, será, sabe? Às vezes errar é bom errar, sabe?
Sim, sim.
E é importante, né? Ninguém melhora sem errar, né? Então, esses foram assim, momentos que eu posso ir citando. Eu posso citar mais uma vez, a primeira vez que uma pessoa gravou uma música minha, assim, uma pessoa de nome, assim, foi o Renato Teixeira, quando ele grava Lembrança Mato Grossense. Ou quando o Almir me dá uma viola, sabe? São esses momentos, assim, que ficam, né, cara? Que são... Quando o Zé Geraldo grava... compõe comigo uma canção chamada Nos Raios da Manhã. São essas coisas, alguns marcos na vida, né? Que você, com 54 anos, você vai colecionando.
Beleza, então vamos aproveitar e escutar a faixa Sombra Boa, a qual faz parte do CD Crianceiras, poema do eterno Manuel de Barros, musicalizado pelo nosso entrevistado Márcio De Camilo. Vamos nessa!
Escreveu um bilhete.
Maria me espera debaixo do engazeiro, quando a lua tiver harta.
Amarrou um bilhete no pescoço do cachorro e atiçou.
Vai, Ramela, passa!
Ramela alcançou a cozinha num ótimo. Maria leu e sorriu.
Quando a lua ficou harta, Maria estava, e o amor se fez sob um luar sem defeito de abril.
Sombra boa, me espera debaixo do engazeiro. Quando a lua tiver harta,
amarrou um bilhete no pescoço do cachorro e atiçou.
Vai, Ramela, passa! Ramela alcançou a cozinha num átimo.
Maria leu e sorriu.
Quando a lua ficou harta, Maria estava. E o amor se fez sob um luar sem defeito de abril. E o amor se fez sob um luar sem defeito.
Sensacional, hein? Fica a dica aí a todos os nossos ouvintes para buscarem e conhecerem mais desse belo trabalho que é o Crianceiras. Márcio, agora atualmente você está em turnê com um show em homenagem a outro grande artista que foi o Geraldo Roca. Como é que surgiu a ideia de elaborar esse trabalho?
Então, Renato, é assim, o Luiz André Cherubini, que é o diretor do Crianceiras e do Sobrevento, né, que é um dos maiores grupos de teatro do Brasil, ele me fez essa provocação um dia, passando um verão juntos, assim, e muito amigo, nas famílias reunidas, e eu tocando para ele muito o Geraldo Roca, porque eu gostava, o Geraldo Roca influenciou por demais a minha geração, né? É uma obra muito, muito inteligente, né? Uma letra muito ácida e ao mesmo tempo romântica em alguns momentos. E ele morreu repentinamente, assim, né? Num caminho que ele quis escolher, né? E aí eu resolvo, como é um compositor muito festejado pelos compositores, mas ninguém conhece, e eu sempre gostei desses caminhos mais difíceis, né? Eu falei, poxa, eu vou mostrar para o Brasil a obra desse cara, que na verdade foi uma provocação do Luiz André Cherubini, que falou, por que você não faz isso, né? Porque ele é visto como poeta também, né? Além de um super músico, um intelectual. Então a gente peita isso e começa a criar um espetáculo, não é apenas um show. É um espetáculo, porque tem várias coisas que acontecem. É juntar teatro e espetáculo e música ao mesmo tempo. Porque como que você vai apresentar uma obra desconhecida? Então tem que ser um espetáculo. Desafio grande, né? Tem que ser um desafio. Tem que ter muitas coisas acontecendo para você não perder a atenção do público. E isso acontece, porque o espetáculo é muito bem dirigido pelo Luiz André Cherubini. É lindo o espetáculo. Lindo, lindo, lindíssimo. É do nível do Crianceira, sabe?
Que beleza. Você Prende fez atenção. Um show recentemente agora em São Paulo, né?
Foi
o lançamento, né? E agora você tem agenda? Como é que tá esse processo aí? Qual que é a sua ideia com o Geraldo Roca, com a obra dele?
O Geraldo Roca vai circular primeiro pelo Centro-Oeste, né? E aí depois volta para São Paulo, né? Com esse mesmo espetáculo, né? Por ele ser do Centro-Oeste, a gente vai para o Centro-Oeste, né? E aí depois vem para São Paulo.
Eu gostaria que você sinalizasse o ouvinte algumas canções clássicas, né, que o Roca fez, que as pessoas às vezes nem sabem que é dele, inclusive tem canções emblemáticas, por gentileza.
Olha, a primeira canção do Roca, que é extremamente conhecida em nível nacional, Trem do Pantanal. Com várias versões, inclusive Hermanos Irmãos gravou, Diana Pequeno, Sérgio Reis, Almir, Renato Teixeira, são milhares. O próprio Roca. Uma outra música dele, Mochileira. Almir gravou Mochileira também, dele. Sobre Cidade Média, é uma canção belíssima dele também. Jesus Menino, que a Elis Regina ia gravar, antes acabou falecendo. O Almir gravou. Aqui Agora Crianças, que o Almir gravou, eu gravei, Irmãos e Irmãos gravou. Tem uma canção chamada Irmãos e Irmãos que ele trabalha também. Uma que é belíssima, chamada Santa Branca, que a TT gravou com Lírio Selvagem. Outra, dele, que é maravilhosa, é Mais Louco do que a Média, que é dele também. Ele tem dois discos maravilhosos chamados Veneno Light e Litoral Central. Busquem. Eu gravei com ele uma canção chamada Lá Vem Você de Novo, que eu mandei aí pro Renato, que é um clássico também de Paulo Simões e Geraldo Espíndola, que eu gravei.
Muito bom. Antes de encerrar, Márcio, uma última pergunta. Hoje você gravou lá em 96, né, seu primeiro CD, então você passou por algumas fases ainda da indústria fonográfica. É óbvio que antes também você conhecia vinil, etc. e tudo mais. Você é adepto às plataformas digitais? Você gosta desse tipo de divulgação? Você utiliza as redes sociais? Como é a sua relação com essas questões atuais, cara?
Olha, eu acho fantástico. Vou te falar por quê. Porque o problema hoje é espaço, né? Não dá para você ter a música do mundo num armário mais. É até romântico. Mas é tanta música, como diz o Egberto Gismonti, que você não escuta mais do que 3 vezes a mesma música. É muita música, é muita informação. Hoje é mais fazer do que guardar, entendeu? Então, essa tecnologia veio para ficar e é muito mais fácil divulgar, você mostrar para o teu público. Então, eu sou adepto à tecnologia, porque também não há caminho de volta. Acho que é por aí mesmo.
Sem dúvida. E para finalizar, deixa os seus contatos aí para o ouvinte que quer te seguir nas redes ou acessar seu material. Quais os melhores caminhos para saber de sua agenda e tudo mais?
Olha, Instagram, Márcio De Camilo, né? E acho que Instagram hoje é a maneira mais... No Spotify, Márcio De Camilo, você escuta para todos os públicos lá. Eu acho que é por aí mesmo, nos streamings também, como a gente acabou de falar. Tá muito democrático, basta dar um Google lá, você acha a pessoa.
Tá aí, né? Bem simples o caminho. Marcelo, muito obrigado mais uma vez, parabéns aí por toda a sua obra, extremamente rica, com pessoas, é sempre bem acompanhado, e eu não tenho dúvida que eles também estão bem acompanhados ao seu lado, com você como músico, seja da sua obra particular, da sua obra solo, como um dos projetos que você participa aí. Parabéns, viu?
Ô, Renato, obrigado, tá? Conta comigo aí. Obrigado por esse espaço, né, de troca, de fala e com perguntas tão bacanas, Renato. Obrigado, foi um prazer incrível.
Maravilha, esse foi Márcio De Camilo, um excelente músico, compositor e um cara super gente boa. E para finalizar, vamos ouvir Lá Vem Você de Novo, uma parceria do Márcio com o Geraldo Roca. É isso aí, um grande abraço a todos e até o próximo MPB Unesp. Valeu!
Depois que eu despejei todas as dores na casa abandonada do meu coração, depois que eu escalei outros atores dos principais papéis do nosso velho trabalhão, lá vem você de novo com esse ar de velha novidade, remexendo pelos cantos, procurando uma poeira de saudade.
Agora que já é segunda-feira de uma nova semana e os nossos tempos para alguma história já entraram. Perfume que de noite até remana,
que as minhas lágrimas em alguma chuva retornaram. fiquei. Lá vem você de novo,
com esse ar de velha novidade,
remexendo pelos cantos, procurando uma poeira de saudade. Lá vem você de novo, com esse ar de velha novidade, remexendo pelos cantos, procurando uma poeira de saudade.
Podcast Unesp.